Agora, por que não jogaram isso na campanha quando eu era candidato agora há 8 meses atrás? Porque o Quercia estava vivo. Não ia durar meia hora essa história. Depois do Quercia morto, você pode fazer qualquer ilação em relação a ele. Ele vivo não se sustentava. Porque todo mundo sabe em São Paulo que nós não éramos aliados, não era a verdade. E tanto eu acho que as lideranças responsáveis do país pensam assim, que a própria representação do PSDB, que foi feita para reabrir o caso, não fala no Quercia como mentor e principal financiador. Não cita essa história. Que a única coisa é de novo, porque o resto tudo já está nos autos. Tudo está nos autos. E novo quer dizer, novo em termos de publicidade. Eu li notas da época que já falavam da possibilidade de envolvimento do Quercia. Isso foi fartamente divulgado, tentando envolver o Quercia, não sei quem, não sei com que propósito. Eu nunca participei disso. E aqui estou de novo de peito aberto dizendo, da minha parte, jamais articulei qualquer questão naquela campanha com o Quercia. Isso não procede. Sobre a veja número 2. Eu, logo depois do ocorrido, acho que foi a Folha de São Paulo na época, me procurou e perguntou assim, você conversou com alguns dos envolvidos? Eu falei, conversei. Além do Hamilton, que era meu assessor, e está aí claro que ele mesmo assumiu que nunca falou disso e que houve uma quebra de confiança e pediu desculpas públicas. Eu fui procurado pelo Oswaldo Vargas, que era o secretário-geral do Fórum Sindical do Ministério do Trabalho à época, ex-metalúrgico do ABC, sindicalista, pedindo uma audiência comigo para tratar do depoimento do Vedoim no Conselho de Ética. E eu não concedi, eu estava líder do governo, vocês sabem que a gente aqui é todo dia, naquela época, a força da oposição, 11 comissões, plenário, medida provisória, ainda uma campanha de governador. Falei, não tenho condições de tratar desse assunto. Não, mas quer falar, quer falar, quer falar. Falei, muito bem, qual é o problema? Falei, trata com a bancada, não quero falar com você. Aí ele veio e trouxe o expedito Veloso, que eu só vi uma vez na minha vida, nunca tive nenhum tipo de relação. E eles vieram e falaram o seguinte, esse sujeito está fazendo insinuações a seu respeito sobre a máfia do sanguessuga. Você tem que tomar cuidado com o depoimento dele amanhã, porque ele pode te atacar. Eu falei, gente, deixa eu cuidar da minha vida, eu não estou preocupado com esse assunto. Está aqui, ó. Até falei para ele, até o Arthur Vigílio já me defendeu dessa insinuação, está aqui. Arthur Vigílio não acredita no envolvimento de mercadantes na máfia dos sanguessugas. Porque ele fez insinuações. Eu falei, não só até o Arthur Vigílio me defendeu, Arthur Vigílio não, porque é um homem de caráter combativo, mas que tem posições claras. Como eu disse, eu não tenho uma ambulância liberada pela fraude, gente. Pode vasculhar o que quiser das minhas emendas, não tem. Pode procurar o que quiser, porque não tem emenda, esse discurso não para de pé. Deixa ele falar o que ele quiser. Eu não estou preocupado com isso. Não, mas 2/3 das ambulâncias fraudulentas foram feitas no governo do PSDB e tem que desvendar isso. Você precisa ir para cima, porque isso vai ser importante na campanha. Eu falei, eu não vou. Não vou para o Conselho de Ética fazer isso. Nunca fiz como líder do governo. Não faço no plenário. E não vou usar isso, usar o Conselho de Ética na minha campanha. Vocês querem tratar de Conselho de Ética? Chamem a líder da bancada. Ah, mas ela não recebe a gente. Eu falei, Ideli, você pode passar aqui? Eu falei, Ideli, amanhã tem o depoimento do Vedoim, dia 5 de setembro. Isso foi no dia 4. Você quer tratar desse assunto no Conselho de Ética? Ela falou, não, eu acho errado. Eu falei, eu também acho completamente errado. Então, passem bem. E eles foram construir o caminho que eles julgaram. Quem divulgou que teve essa reunião? Fui eu. Eu soltei uma nota depois, porque falei para a Folha e soltei uma nota explicando no dia 13 de outubro, há 5 anos atrás. Por que é que eu não diria que o Lorenzetti estava na reunião se ele tivesse? Me diga, por que, que eu não, há 5 anos atrás, se ele tivesse, por que, que eu não ia dizer que o Lorenzetti estava? Que eu estava prevendo que 5 anos depois a Ideli ia ser ministra e isso poderia criar um elo entre ela e o episódio, porque ele é de Santa Catarina? Faz favor, gente. Fui eu que falei isso aqui. Não foi ninguém. Eu que divulguei. O Lorenzetti nunca esteve no meu gabinete durante 8 anos. É simples. Todo gabinete de senador aqui tem funcionário concursado. Não falem nem os que eu indiquei. Pega o pessoal concursado. Tem o copeiro, tem o motorista, tem a secretária, tem o chefe de gabinete. Todos são concursados, estatutários, estáveis. Pergunte a qualquer um deles se o Lorenzetti alguma vez na vida entrou no meu gabinete. Não entrou. Ou se eu entrei no Senado, em qualquer gabinete, para conversar com o Jorge Lorenzetti. Nunca entrei. Por que que enfiaram o Jorge Lorenzetti aqui nessa reunião? Para tentar trazer a Ideli. E é uma injustiça absolutamente inaceitável. Não é possível a gente disputar a política nesses termos. Eu lamento profundamente que no partido tenha companheiros, tenham militantes, tenham dirigentes, que venham de uma cultura de enfrentamento como esse episódio demonstra. Mas não é só, também às vezes tem em outros partidos e tem em outras bancadas. Eu acho um equívoco histórico a gente tratar as coisas dessa forma. Sinceramente, é só olhar para a minha história. A última campanha com o Alckmin teve algum incidente? Um único incidente? algum ataque, alguma coisa que fosse, que fugisse do padrão da disputa legal, correta, pública. Aqui no Senado, quem conviveu com 8 anos comigo, alguma vez viu eu fazer isso aqui? Até digo porque não viram. É só olhar que os companheiros que conviveram comigo na oposição ou não estão aqui, ou eu tenho certeza que pensam que isso não procede. E muitos me ligaram para dizer isso, que não acreditam nisso que está publicado e não vão apostar nesse caminho. Então, eu só quero a verdade e a transparência. Durante todo o processo, eu fui absolutamente transparente. No dia que saiu a matéria, eu soltei uma nota dizendo isso não é verdade, isso é uma ilação sem nenhuma base fundamental. Só tem uma razão de aparecer agora. Uma única razão. Só tenho eu para dizer que eu não falei com o Quercia. Se o Quercia estivesse vivo, isso aqui não parava de pé meia hora. Não parava de pé. E por isso não jogaram na minha campanha eleitoral. Porque não tinha como sustentar uma coisa sem nenhuma, com esse nível de artificialismo. Portanto, é isso que é a minha visão. E mais, estou ancorado. Tudo que falaram, tudo está nos autos do processo. Não tem um fato novo. Nem o Quercia é novo. É só ler a imprensa na época. Foi jogado essa ilação e foi completamente desconsiderada no curso da investigação. Nada do que foi publicado é novo. Tudo está nos autos. E é nos autos que eu fui absolvido por unanimidade no Supremo e por um procurador que nunca poupou ninguém nessa casa ou na Câmara dos Deputados ou quem quer que seja. Dos mais rigorosos da República. E disse textualmente, não há um único indício, um telefonema, uma testemunha que falasse meu envolvimento. E agora, quando aparece essa fita, vocês podem ver que ele sempre fala da Milton Lacerda, como se a Milton Lacerda fosse um representante da minha campanha. E quem disse que não é, não sou eu, é o Hamilton, que disse com todas as letras que fez, sem nenhuma consulta, sem autorização, que quebrou a confiança e teve a atitude de pedir demissão e pedir desculpas públicas por aquilo que eu não podia ser responsabilizado. Então, eu estou inteiramente à disposição de vocês.
Muito obrigado, ministro Aloysio Mercadante. Nós vamos seguir o regimento, chamando alternadamente os senadores da base da oposição, evidentemente dentro da lista de inscrição. E eu vou, se todos estiverem de acordo, nós faremos, já existem inscritos, 15, estão ainda inscritos 15 senadores. Então, eu gostaria de sugerir, fazer uma proposta, nós fazemos grupos de 5 senadores. E aí o ministro Aloysio Mercadante responderia a cada um. Porque se nós fizermos um a um, essa audiência pública vai virar noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Álvaro Dias.
É exatamente por isso que há especulações dando conta de que esta reunião foi uma estratégia estabelecida para esvaziar as ações propostas na Câmara dos Deputados, especialmente na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. É evidente, com esse modelo, com 5 senadores interrogando, obviamente, nós estamos compactuando com a adoção dessa estratégia, para que depois se use o pretexto de que já se falou sobre o assunto no Senado Federal. O assunto está esgotado. Não há razão para aprovar requerimentos na Câmara. Esta estratégia foi anunciada com antecedência. A imprensa nos indagou sobre ela inúmeras vezes nos últimos dias. Portanto, senhor presidente, eu não creio que desta forma se esclareça algo. O ex-senador e ministro Aloysio Mercadante afirmou que está disposto a esclarecer os fatos. E nós queremos contribuir com ele para que ele esclareça, se possível, de forma cabal e definitiva. Nós não queremos...
Pela ordem, senador Aloysio.
Não queremos prejulgar.
Pela
ordem. Nós queremos dar oportunidade ao ministro de esclarecer os fatos.
Ministro Aloysio.
E com esse modelo de 5 interrogando, para depois o ministro responder pelo tempo que ele desejar, nós não vamos esclarecer os fatos.
A palavra pela ordem, ministro Aloysio Mercadante.
Totalmente favorável que cada um fale o que achar que deve fazer. No teu caso, então, eu faço questão que você fale o tempo que você achar necessário. Nós podemos, não é 5 de vez, não. Eu quero 5 horas de debate. Não tenho nenhum problema com a metodologia. Quanto mais transparência, quanto mais profundidade, melhor para a democracia, melhor para mim.
Então faremos um a um. Com a palavra o senador Ricardo Ferraço. Quero lembrar que cada um, vou registrar mais uma vez, nós vamos no by the book agora. O interpelante dispõe de 5 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, tendo prazo máximo de 2 minutos para réplica, concedendo ao ministro o mesmo tempo para tréplica. Então, nós vamos seguir à risca essa orientação e o que o regimento determina. Com a palavra, o senador Ricardo Ferraço.
Excelentíssimo senador Delcídio Amaral, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, ministro Aloysio Mercadante, ex-senador, ex-deputado federal, com quem eu tive o prazer de conviver na Câmara dos Deputados, de quem eu guardo a melhor das impressões, não apenas no que se refere ao conteúdo com que trata dos temas, mas a integridade e a seriedade com que tem conduzido a sua vida pública. Não fui seu colega no Senado, mas fui seu colega na Câmara. E quero dar aqui o meu depoimento. A fala enfática, afirmativa, clara, a conduta de Vossa Senhoria em vindo para essa comissão para discutir ciência e tecnologia e se colocando à disposição para fazer esse enfrentamento é algo seguramente muito importante. Eu acho que inova na forma e inova na perspectiva de nós darmos um fecho a essa questão para que nós possamos efetivamente tratar dos grandes e importantes desafios que tem esse país. De modo que eu quero cumprimentá-lo pela forma com que fez a defesa da sua honra, da sua integridade e da forma com que tem balizado a sua vida pública, quer como professor, quer como deputado federal, quer como senador da República e agora como ministro de Ciência e Tecnologia, dando aqui uma demonstração cabal do que veio e do desafio que tem pela frente. A minha pergunta, senhor presidente, não é sobre as questões que foram aqui ultimamente relatadas pelo ministro Mercadante, mas tem a ver com um slide, o slide 13, em que o ministro apresenta de maneira enfática o quanto nós precisamos avançar e o quanto nós precisamos ampliar o protagonismo do setor privado no desafio da ciência, da tecnologia, da inovação, sobretudo da inovação que não continue limitado à agenda científica, que é muito importante, mas evoluir para uma agenda que possa trazer a inovação para o campo da economia, para o campo da expansão do valor agregado em nossa economia, de nossas empresas, por tudo que podemos citar. Nós tivemos recentemente a 11ª conferência da ANPEI, da Inovação e Tecnologia, na cidade de Fortaleza. E nós pudemos perceber que alguns pontos de convergências estiveram presentes nesse debate. Uma delas, uma crítica das empresas aos processos que estão hoje em vigor e que estão limitando apenas a subvenção econômica por meio das chamadas públicas e restrita a despesas de custeio para P&D. As empresas que precisam ampliar o seu papel de protagonismo colocam em suas agendas a necessidade de recursos também para serem usados em compra de ativos como forma de nós evoluirmos nessa pauta. Também como forma de incorporarmos a meritocracia, porque nem sempre através do edital nós estamos elegendo o melhor projeto. Nós gostaríamos que Vossa Senhoria pudesse abordar esses fatos E à luz dessa experiência que está vivendo no Ministério, que tipo de visão acumulada, que tipo de massa crítica temos acumulada hoje para ampliarmos efetivamente o papel do setor privado? Porque quando nós percebemos ali o papel do setor público, do setor privado, e consideramos o papel da Petrobras, é fato que nós estamos ainda anos-luz distantes, né, desse ponto que nós precisamos para que o Brasil possa, de fato, em linha com o que está acontecendo no mundo, né, produzir resultados mais eficientes para o conjunto da população brasileira. Finalizando, senhor presidente, me chamou a atenção a manifestação do ministro Mercadante. Eu sou representante de um Estado que é produtor de petróleo. O meu Estado produz petróleo há quase 50 anos. Nos últimos 40 anos, 42 anos, o meu Estado produziu, em média, entre 16 e 18 mil barris de petróleo. Somente nos últimos anos é que nós tivemos uma ascensão vigorosa na produção de petróleo. Nós estamos diante da Constituição, essa semana, de uma comissão no Senado que vai tentar a construção dessa convergência. Como representante de um Estado produtor de petróleo, é evidente que nós queremos também uma distribuição que possa ser justa. Agora, não podemos nos balizarmos por uma construção que possa ser feita em cima dos Estados produtores. Porque não é verdade que o Constituinte não compensou os Estados não produtores, quando escreveu no artigo 155 e criando uma excepcionalidade na regra do ICMS. Somente para combustível, somente para lubrificante, é que o ICMS é gravado no destino e não na origem. E também o Constituinte, no seu artigo 20, considerou que os impactos no campo do meio ambiente, no campo da infraestrutura, merecem ser, por isso considerou não apenas os royalties e também os fundos especiais, a participação especial. De modo que nessa comissão, eu acho que além de construir esse equilíbrio, nós podemos sim construirmos uma agenda que possa priorizar a ciência, a tecnologia e a inovação para que o petróleo possa sim deixar um legado às futuras gerações. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o ministro Mercadante.
Obrigado, senador Ferraz.